Justiça.
Procurador-Geral da República Roberto Gurgel afirma que pode recorrer ao Supremo caso o Senado aprove o projeto do Executivo que mantém sigilo eterno sobre documentos oficiais. Ele afirmou que qualquer barreira contra o direito à informação pública é inconstitucional e disse não ver motivo para que papéis históricos permaneçam em segredo. Ele ressaltou que o projeto aprovado na Câmara, que limita o sigilo sobre os documentos considerados secretos há 50 anos, não prejudica ações do governo ou da diplomacia brasileira. O ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanuc, também afirmou que o sigilo eterno sobre documentos ligados, por exemplo, a participação brasileira na Guerra do Paraguai ou da época da ditadura militar é inconstitucional.
Olha, Sora, enquanto o Congresso discute esse projeto polêmico em caminho oposto, o Ministério Público Federal anunciou a disponibilização de acervos da época da ditadura na internet. São depoimentos de ex-presos políticos que identificam agentes que praticavam tortura. As informações vão ser digitalizadas e devem ser usadas pela futura Comissão da Verdade para investigar crimes cometidos durante o regime. Sobre esse assunto, eu conversei com Cecília Coelho, presidente do movimento Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Ela conta como foi constituído o material do Brasil Nunca Mais, que vai ser colocado em disponibilizado para consulta pública na internet.
Para nós isso é uma coisa muito importante, que a gente já há alguns anos, a gente vinha tentando algum financiamento para digitalizar esse material. Esse material foi feito clandestinamente, através da Arquidiocese de São Paulo, através da figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, que ainda no período da ditadura militar, ele microfilmou, através do apoio do Conselho Mundial de Igrejas, todos os processos que se encontram no Superior Tribunal Militar, de 1964 a 1979. Ou seja, os advogados pegavam esses documentos como vistas de processo, levavam para a Arquidiocese de São Paulo e todos esses processos foram microfilmados. Daí foi feito um tratamento onde se organizou 12 volumes. Esses 12 volumes foram distribuídos no Brasil e no exterior para algumas entidades e movimentos sociais. No Rio de Janeiro, o Tortura Nunca Mais do Rio tem, a OAB do Rio de Janeiro também tem. E esse ato que ocorreu ontem em São Paulo é um ato importantíssimo, porque ele publiciza documentos que dizem respeito ao período da ditadura militar, feitos pela própria ditadura. São documentos oficiais e que mostram o terror que ocorreu nesse país. São depoimentos, inclusive, de ex-presos políticos, falando das suas torturas, falando o nome dos responsáveis por essas torturas, falando dos desaparecimentos. Essa documentação, ela é uma documentação que é talvez a documentação mais importante do período da ditadura. É uma radiografia, como nós chamamos, do período da ditadura militar nesse país. Importantíssimo que qualquer pessoa tenha acesso a essa documentação, não só ex-presos políticos ou familiares de mal desaparecidos, mas toda e qualquer pessoa que se interesse pela história desse país.
Eu também perguntei a Cecília Coimbra sobre essa situação que ela considera paradoxal entre o lançamento do Brasil Nunca Mais e o projeto a ser votado no Senado que mantém sigilo eterno sobre documentos oficiais.
E aí é paradoxal, no dia em que, em São Paulo, a Procuradoria do Estado, ele organiza esse ato publicizando todo esse material, que é fundamental para se conhecer a história, um pouco da história daquele período de terror, a Presidenta da República ceda a determinadas pressões e mantenha uma coisa que a gente já vem criticando há muitos anos, ou seja, a restrição ao acesso a determinados documentos históricos. O que a gente está, inclusive, achando assim, é um paradoxo, é a Presidenta da República aceitar determinadas pressões que não vieram só de Sarney e de Collor. Essas pressões estão vindo de pessoas, principalmente militares, envolvidos com aquele período, que não querem que essa história seja contada. Então, é para manter determinados documentos fechados a 7 chaves eternamente, é o que a gente chama a manutenção do sigilo eterno. Partindo da Presidente da República, uma ex-opositora do regime militar,
Ao todo, são 707 processos instaurados no Superior Tribunal Militar durante a ditadura.